Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Esta é, na verdade, a primeira reunião da Comissão, já com trabalho produtivo, que é aquilo que se pretende, portanto, vamos começar esta legislatura com grande vontade e oportunidade para produzir coisas fantásticas para o país, para os portugueses, e para isso vamos iniciar a reunião. Há aqui algumas informações que eu gostava de partilhar convosco. A mesa fez ontem uma reunião de coordenadores, a mesa e os coordenadores, para tentar e conseguir avançar algumas questões relativas à nossa organização, e a maior parte delas ficaram decididas, procurando antecipar questões que pudessem surgir em termos de organização. Há aqui uma questão, como podem ver, relacionada com as salas, que nós ontem discutimos isso na reunião de mesa e coordenadores, e como o assunto já foi discutido, estamos todos a par das suas relevâncias. Eu julgo que nós devíamos antecipar a ordem do dia, conforme falamos ontem. Porquê? Porque há aqui uma guerra das rosas, ou coisa do género, relacionado com a marcação das salas. Quem primeiro manda a ordem do dia tem preferência na marcação das salas. E, ora bem, nós não podemos arranjar, ter uma sentinela a tomar conta das salas, porque isso é inviável, ninguém está disponível para isso, como é óbvio. E, portanto, temos que entrar no que está a acontecer e ser um bocadinho mais profícuos. Portanto, eu renovava a ideia ontem dessa reunião de fecharmos a ordem do dia às 6 da tarde, quinta-feira, para poder enviá-la, porque esse envio da ordem do dia é que permite marcar imediatamente a sala de reuniões. E, portanto, há uma comissão cheia de gente boa que está a marcar a ordem do dia às quintas-feiras de manhã, por causa da guerra das salas. Ora, quinta de manhã parece-me também um grande exagero, não vamos chegar a esse ponto, para já, pelo menos, não é? Mas eu sugeri então que fizéssemos o envio da ordem do dia na quinta-feira às 6 e depois com uma maniabilidade, porque aí já fica assente e já permite o terrível agendamento da sala, e depois até às 11 horas ou às 10 e meia de sexta, que era aquilo que tínhamos combinado, podermos fazer uma alteração à ordem do dia. Mas temos mesmo que... porque senão estamos aqui nestas condições, provavelmente chegarão mais senhoras e senhores deputados entretanto, até porque hoje é um dia importante, temos a foto de família, e depois não haverá condições para as pessoas estarem com o mínimo de conforto necessário, e quando houver ministros e maior concorrência de salas. Portanto, para já ficamos assim assentes, vamos tentar arranjar condições para isso. Hoje teremos então a tal foto de família, a seguir à reunião, vamos fazê-la ali na escadaria do meio, aquela que tem o grande candelabro, o grande candeeiro. Depois, outra questão que eu gostava de colocar, que falamos ontem, ainda não há regulamento nem grelhas de tempo, estamos dependentes de uma deliberação da Conferência de Líderes que vai aprovar umas grelhas tipo, portanto, o que ficou decidido, para já haver necessidade, usamos as grelhas que estavam em vigor na legislatura anterior, com uma adaptação que eu procurei em face dos novos grupos parlamentares que participam nos trabalhos. Finalmente, repararam, não sei se repararam, bom, eu reparei porque estou noutra comissão também, continuo a receber um SMS todos os dias de manhã com a sala em que se realiza a reunião. Para quem estiver mais distraído, que é o meu caso, ou coisa do género, é um instrumento útil, às vezes, às 10 menos 5, 10 menos 10, nós não recebemos nesta comissão, e portanto, se estiverem de acordo... Eu vou ter o vosso silêncio como anuência para que os serviços estejam habilitados a construir uma base de dados com os contactos de todos para envio do tal SMS a dizer que a reunião das 10 horas é na sala, espero que não seja na sala 4, que passemos para outras salas. Se alguém não quiser receber esse SMS ou não quiser constar da lista, é a favor então, fazemos ao contrário, indicam aos serviços que não querem e o assunto fica arrumado. Depois, também, existe um convite da Assembleia Parlamentar da OSH, que foi distribuído há uns dias atrás, relativamente às conferências de Lisboa, que vão ocorrer aqui na Assembleia em maio, e, portanto, o tema será a inteligência artificial. A primeira conferência de Lisboa foi realizada há 5 anos, na altura eu também estava na OSH e participei nessa iniciativa, juntamente com a senhora eurodeputada Isabel Santos, na altura estava também aqui. Foi a primeira vez que fizemos uma conferência. Tem a sua importância relativa, como tudo na vida, mas permite trazer muitos deputados de vários países membros da OSH a Lisboa, haver uma confrontação e um debate sobre aquele tema, e portanto têm todos o convite e o meu desafio é que participem, eu também tentarei fazê-lo. E tirando estas questões em termos de informações gerais, julgo que é tudo. Sim, há aqui um projeto de lei que entretanto entrou, que entra aqui nas informações gerais, enfim, é uma metodologia, e eu depois diz, é o projeto de lei número 63/16 da iniciativa liberal, não? Diz então, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de estar aqui sentado, o projeto de lei não é nosso, penso que é do PCP. Acho que houve aí um erro na...
O 63, suspende a atribuição de licenças TVDE.
Não sou muito... uma coisa que a iniciativa liberal faria, não.
Não, mas ou seja, já vi vacas a voar, portanto, tudo é possível. Sei lá. Ponto 1, temos a aprovação da ata número 1, 18 de abril de 2024. Algum dos senhores e senhoras deputadas tem alguma questão a referir relativamente à ata? É a reunião de instalação, portanto, foi uma coisa muito breve. Portanto, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Metodologia e organização dos trabalhos da comissão da reunião de ontem, o que eu penso que é importante partilhar. A ordem do dia está fechada, falamos há pouco. As reuniões serão as reuniões regulares e ordinárias. Serão à quarta-feira às 10 da manhã, que é isto que está a acontecer neste momento. Dizem-me que esta comissão produz muito papel e muitos acontecimentos, portanto, se isso vier a acontecer, avaliaremos, começar às 9, uma hora mais cedo, e a possibilidade de poder fazer, noutro dia, eventualmente, a continuação ou uma outra reunião. Mas a reunião regular ordinária será quarta-feira às 10. Depois haverá ou haverão muitas audiências que acontecerão preferencialmente à quarta e quinta-feira às 14 horas, aquela horinha das 14 às 15, e mediante o número de audiências que venham a acontecer a terça-feira à tarde. Portanto, foi isto que foi conversado ontem. Até mais ver, vamos adaptando, não é? Pois, isto tem a ver, essa é outra questão, posso... O próprio conteúdo e âmbito da comissão, na verdade, julgo que estamos a aguardar a lei orgânica do governo, coisa que não aconteceu ainda, mas que julgo que está para acontecer, para se perceber exatamente ou confirmar quais são as matérias que cabem em que ministérios e quais são as matérias que cabem no âmbito desta comissão também. Portanto, essa resposta é essa. Temos a questão das infraestruturas, que... Também não vejo, se não tiver nesta comissão, para onde é que vai, para que outra comissão parlamentar, não parece que faz muito sentido, mas a designação não tem infraestruturas da comissão, portanto, a designação da comissão é a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. Portanto, as infraestruturas e o planeamento tiveram para aí um acidente de percurso. Portanto, vamos aguardar. Fecha o vosso atuante.
Parece-me bem deixarmos esperar pela orgânica do Governo. Em relação às infraestruturas, não temos qualquer dúvida que caiam nesta comissão, porque nunca esta comissão teve o nome de infraestruturas e sempre teve as infraestruturas com o nome de obras públicas aqui que cairia. Em relação ao planeamento, parece-nos com a proposta dos fundos comunitários terem ido para a 13ª, que o planeamento terá ido para essa comissão. Mas em relação às infraestruturas, parece-nos a nós, à partida, que o que resultar do Ministério da Economia e o resultado do Ministério de Infraestruturas e da Habitação na orgânica do Governo será a competência desta Comissão. Parece-nos a nós.
A mim também me parece, na verdade. Parece-me igual. Vamos aguardar a confirmação. Então passamos ao ponto 3, se estiverem de acordo, início da discussão do plano de atividades da Comissão. Na verdade, não é início da discussão. Aquilo que eu propunha é que cada grupo parlamentar pudesse, dentro de um determinado prazo que podemos aqui fixar e vamos fazê-lo, enviar propostas para o plano de atividades, ou seja, o que é que vê que esta comissão possa, até ao final, até 31 de dezembro do corrente ano, ter como iniciativa. E aquilo que eu convidava era os grupos parlamentares a enviarem propostas, ideias, para se construir, para o corpo de assessores construir o plano de atividades. É por sessão. Ok. Por sessão legislativa. Já estou corrigido. Vamos fixar um prazo para esse efeito. Querem uma semana ou duas semanas, senhores deputados? Duas semanas. Duas semanas, ninguém tem nada contra. Então isto vai até dia, vamos pôr 6 de maio, para poder fazer uma compilação de uma proposta para o dia 8, para a reunião seguinte. Então, propostas para o plano de atividades até ao dia 6 de maio. E agora temos um requerimento no ponto 4, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a audição do Ministro das Infraestruturas, cá estão as infraestruturas, e da Habitação, sobre o subsídio social de mobilidade. Para apresentar o requerimento...
Sr. Presidente, solicitamos mais 5 minutos para o deputado Francisco César chegar à sala.
Ninguém se opõe?
Então, é regimental, penso.
Sim, avançamos. Ponto 5. Mais ou menos. Ponto 5. Distribuição e nomeação de relator. Sim, não há problema. Temos vários projetos de lei apresentados, desta vez mesmo da Iniciativa Liberal, que entretanto não está aqui, mas não sei se regressará, se depois quererá dizer alguma coisa sobre os projetos de lei. Vamos fazer um compasso também, não custa nada, já que é assim. E passamos para o ponto 6.
Mas eu não sei se ele quer dizer alguma coisa sobre os projetos de lei.
É o ponto 6.
Só tem informação depois que entraram.
Sim, passamos para o ponto 6, depois voltamos atrás ao 4 e 5. É um bocado confuso, mas não é tanto. No ponto 6, no fundo é uma informação, é dar conhecimento à Comissão que deram entradas estas duas iniciativas legislativas e que foram distribuídas em conexão. É o projeto de lei 26, a Iniciativa Liberal, está a apresentar muitas iniciativas, está forte, que abaixa a tributação autónoma de IRS de rendas e facilita as situações de mudança de habitação, descontando o valor de rendas pagas ao valor de rendas recebidas para efeitos de cálculo de IRS. Foi para a 5ª Comissão, e é o Projeto de Lei 36, que reduz o custo da construção de habitações através da diminuição do IVA relativa à construção, beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis. Diria que é tudo. E também foi distribuído à 5ª Comissão. Mas isto não está na ordem de trabalhos, já é outra ordem de trabalhos. Temos que estabilizar isto. Esta foi distribuída?
Sim, sim.
Ok. Portanto, se ninguém tem nenhuma questão a referir relativamente ao ponto 6, as iniciativas da Iniciativa Liberal, temos ainda, que não consta desta, mas está desta, temos que estabilizar isto mesmo, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que é o 29-16 Primeira, recomenda uma localização alternativa para a nova estação de metro Campo de Ourique, de forma a preservar o que preserva o Jardim da Parada. É isso, não é, Sr. Deputado? Portanto, dar informação sobre esse diploma. Quer referir a algum aspecto?
Sim, Sr. Presidente, apenas que, enfim, nós não daremos indicação se será para ser discutido ou não, porque ele irá acompanhar uma petição que está, pela nossa informação, prestes a ser agendada e, portanto, daí essa baixa.
Ok, muito bem. Então, avançamos para as petições. O que é que sucede? Nós temos aqui um conjunto de petições que são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 das 9. Existem 5 que já estavam distribuídas da legislatura anterior e, portanto, vamos manter essa distribuição. Eu convidaria aos partidos em causa, que é o PSD e o Partido Socialista, a verificarem se mantêm os relatores, caso contrário, se mudarem os relatores para informarem a mesa, para se poder fazer essa atualização.
Temos a informação para
posso dizer. Sim. Portanto, a petição 127, Programa Mais Habitação pela Recuperação e Utilização dos Imóveis Devolutos, está distribuído ao PSD. Terão de verificar se mantêm o relator ou mudam. A petição 175, 15 primeira, Não Deixamos Matar o Alojamento Local e a Economia Local, também está distribuído ao PSD. A petição número 208, 15 primeira, Abaixo Assinado contra a Alternativa A para o traçado Norte-Sul da linha de alta velocidade, está distribuída ao PSD, são as três. Depois a petição 238, 15 segunda, pela inclusão da travessia fluvial Setúbal-Troia no sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa, Passo Navegante, está distribuída ao Partido Socialista. A petição 240, 15 segunda, pela adoção da alternativa zero da linha de alta velocidade na sua configuração atual, também está distribuída ao Partido Socialista. E depois temos a distribuição da petição 148, 15 segunda, contra o aumento do porto de cruzeiros de Portimão, que é para distribuir ao PSD. Portanto, indicamos que indiquem que, Sr. Deputado Gonçalo Lage, a 148 é para o PSD, até por se indicar um relator. A petição 258, 15 segunda, pela devolução à habitação das 20 mil casas em alojamento local de Lisboa, das 44 mil casas vagas e a aplicação adaptada da deslação de Nova Iorque às cidades em emergência imobiliária. Esta petição é para distribuir a...
Essa petição, como só tem 4 assinaturas, é proposta de confusão e arquivamentos. Como tem 5 assinaturas, não é distribuída. É o outro que está aqui em
comissão. E a petição 265, 15 segunda... por transportes públicos coletivos de qualidade na área metropolitana de Lisboa 2, está com proposta de indeferimento. A Comissão tem que deliberar o indeferimento.
Sim, exato.
Agora ou para a próxima semana?
Quando entenderem, a nota de admissibilidade foi distribuída.
Foi? Olha, passou-me. Os seus deputados querem deliberar ou querem deliberar para a semana? Está tudo ok agora? Alguma... Pronto. Então eu ponho à votação o indeferimento, que é essa a proposta que conta consta da nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está indeferida. E, finalmente, a petição 298, os estivadores do Porto de Lisboa. E essa cabe ao PSD também. Portanto, é preciso nomear relator. Então, está encerrado este ponto. E temos dois pontos ainda para trás, que é o requerimento do PS e... A 258, ok, estamos em condições de votar também, que é o arquivamento. Quem vota contra, quem se abstém, está bem? Pronto. Então está aprovado o arquivamento. Agora é que vamos voltar ao ponto 4. Sr. Deputado Francisco César, é o requerimento do PS relativo ao subsídio social de mobilidade. Faz favor. Bem,
cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Como é sabido, a questão do subsídio social de mobilidade para as regiões autónomas reveste-se de uma grande importância para os cidadãos residentes nesta região. Todos nós sabemos que a mobilidade dos residentes das regiões autónomas só pode ser feita para o continente português, só pode ser feita de avião. E as hipóteses que são colocadas muitas vezes fazem com que os preços a que estes cidadãos se podem deslocar para o continente ultrapassem os 500 ou 600 euros. E isso não é comportável. Daí a existência de um subsídio social de mobilidade, desenhado na altura pelo Governo da República do Partido Social Democrata com o CDS e em parceria com o Governo Socialista dos Açores. A questão é que, passados muitos anos, este subsídio social de mobilidade verificou que tem um conjunto de ineficiências. Tem um conjunto de ineficiências para com os passageiros residentes, como também tem um conjunto de ineficiências do ponto de vista do seu custo e da facilidade que pode e que tem levado a um conjunto de abusos do seu uso. Não obstante tudo isso, nós sabíamos que havia um processo de revisão do subsídio social de mobilidade. Processo esse que, inclusive, eu cheguei a participar na última legislatura. Mas as entidades e as instituições da região autónoma da Madeira tinham um conjunto de questões no sentido da sua revisão. Nos Açores a questão era sobretudo outra, mais relacionada com o custo que cada passageiro pagaria, mas o facto é que, com notícias mais recentes a que tivemos acesso, percebeu-se que as agências de viagens estavam a abusar da comissão que cobravam para a emissão dos bilhetes, e esse custo de emissão estava contemplado no valor global suscetível ou elegível para o subsídio social de mobilidade. Isto quer dizer o quê? Mesmo que uma passagem custasse 300 euros, uma agência de viagens poderia cobrar 400, 500 euros, e esse valor estava englobado naquilo que os passageiros poderiam ter reembolso para, no máximo, pagarem cerca de 134 euros. Isso verificou-se que haviam abusos, em um determinado ponto a discussão foi de que se não se deveria ou não limitar esta taxa. Na minha opinião, nós deveríamos fazer uma revisão muito mais alargada do subsídio social de mobilidade, porque ele tem um conjunto de ineficiências que está, inclusive, a fazer com que as companhias aéreas de baixo custo estejam a sair das regiões autónomas, nomeadamente a região autónoma dos Açores, até isso conjugado com alguma inoperância da parte do Governo Regional. Mas não obstante tudo isto, não houve alterações à legislação em vigor. Não há. E, portanto, a legislação em vigor é muito clara, tem um conjunto de regras, e tendo estas regras, elas têm que ser cumpridas. O que é que se verificou no último mês? O que se verificou é que, por livre-arbítrio, talvez dos CTTs, talvez da Inspeção-Geral de Finanças, ou talvez de outra instituição que tenha alguma tutela neste âmbito, as regras passaram a ser alteradas. Ou seja, passaram a ser estabelecidos limites para as comissões que as agências de viagens podiam ser cobradas, mas mesmo estes limites eram assimétricos. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que um passageiro residente que fosse à Estação dos Correios de Angra do Heroísmo para obter o seu reembolso, era-lhe imposto um limite da taxa de emissão de bilhetes de 20, 30 euros. Mas este mesmo passageiro, se fosse a outra estação dos CTTs de outro concelho ou mesmo de outra ilha, a taxa de emissão de bilhete, num tinha limite, no outro tinha um limite totalmente diferente. Ora, não é possível, quando não há alteração da lei, e mesmo que houvesse, mas poder haver arbitrariedade da forma como é cobrada o subsídio social de mobilidade ou o reembolso do subsídio social de mobilidade. Isto cria insegurança, isto é manifestamente ilegal. Para além disso, também nós não sabemos por que motivo, passou a ser exigido nos CTTs para quando o tomador, ou seja, aquele que... Porque há empresas que pagam as passagens aos seus funcionários, ou há pessoas que pagam passagens a outras pessoas, quando estas pessoas vão buscar o reembolso em nome de outra, passou a ser exigido, imagine-se, um documento em que as pessoas têm que justificar os motivos porque pagaram a passagem a outra pessoa. Ou seja, os passageiros residentes têm que justificar porque é que vieram ao continente português. Têm que dizer se vieram em trabalho, têm de dizer que se vieram em lazer. Ou seja, imagine-se, se eu por acaso tivesse que... Eu percebo que nós estamos a entrar numa nova era de conservadorismo, infelizmente, mas parece-me um bocado de abuso, se eu tiver que ir levantar o reembolso da minha mulher, ter que justificar porque é que a minha mulher veio ao continente português. Isto não só é um abuso, claro, como é manifestamente ilegal. E eu não preciso, para isso, pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para saber se é legal ou ilegal este tipo de documentação. Não se pedem dados sobre a vida privada das pessoas. Para além disso, a lei é clara. Se o residente se deslocar ao continente português e tiver e cumprir todos os requisitos, portanto, ser residente das regiões autónomas, ter sede fiscal, e essa passagem ultrapassar um determinado valor, cerca de 134 euros, manifestamente tem direito. Se não estão satisfeitos com o modelo de subsídio social de mobilidade, que se mude o modelo de subsídio social de mobilidade. Não é preciso inventar. E inventar até de uma forma ilegal. Vou já terminar, porque isto é importante. E, portanto, o que tem que ser feito é, em primeiro lugar, nós percebermos o que é que motivou que, no momento em que há uma transição entre governos, tenha havido alterações ao modelo, e, segundo, que o Sr. Ministro, porque não precisamos de pareceres para isso, faça as alterações necessárias para que se cumpra a lei. E, por isso, é importante que o Sr. Ministro venha rapidamente a esta Comissão prestar esclarecimentos para que não haja qualquer tipo de dúvidas em relação à aplicação do subsídio social de mobilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem se inscreve para estes temas? Deputado Paulo Muniz, Deputado Paulo Neves e a Sra. Deputada Isabel Pires. Então, se calhar, intercalamos, não é? Sr. Deputado Paulo Muniz já me tinha feito sinal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados nesta que é a minha primeira intervenção nesta comissão, nesta legislatura. E começo por dizer, de facto, que ouvi com profunda estupefacção a intervenção do deputado Francisco César. Então, vamos perceber a razão de fundo desta estupefacção. Em 2015 é criado o subsídio de mobilidade social que permite aos açorianos utilizarem o transporte aéreo para se deslocarem para fora da região. É uma medida fundamental, crucial para se cumprir o princípio da continuidade territorial. Não há outra forma de se cumprir esta continuidade territorial. Este subsídio foi uma medida do governo de Pedro Passos Coelho e logo em 2017 António Costa mostrava um desconforto com esta medida, tendo aludido à criação de um grupo de trabalho para estudar o modelo em vigor em 2017, para aprofundar a sua aplicação e perceber todo o âmbito no qual o mesmo funcionava. De 2017 até ao dia 2 de abril último, que foi a data de tomada de posse do atual Governo da República, eu próprio, em sede do Parlamento e desde a legislatura, da 14ª legislatura, perguntei várias, vastas vezes, em audições regimentais, por escrito, em todas as formas de interlocução ao Sr. Ministro, com a tutela de seu nome, Pedro Nuno Santos, qual era a evolução do grupo de trabalho que estava a olhar para o subsídio de mobilidade dos açorianos. E porquê? Porque havia, para além da nossa suspeita, de alguma má aplicação por não se ter aprofundado e não se ter melhorado o modelo, e ao mesmo tempo começavam a haver rumores de alegadas utilizações indevidas. De todas as minhas interpelações ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos com a tutela da pasta, quer sobre o andamento dos trabalhos, do grupo de trabalho, quer sobre as atas das suas reuniões, quer sobre qualquer conclusão, nunca, nunca por nunca, sequer houve um ponto de situação ou resposta. Mas a Assembleia Legislativa dos Açores, preocupada com este tema, na Comissão de Economia, suscitou e solicitou a presença do responsável desse grupo de trabalho na Assembleia Legislativa para responder sobre o andamento desta Comissão, e isso nunca aconteceu. Portanto, nós tivemos um governo da República do Partido Socialista de António Costa, de 2017 até há três semanas, que pura e simplesmente nada fez sobre a oportunidade de melhoria deste modelo, pela racionalidade económica, pela defesa dos contribuintes, porque também é isso que pode estar em causa, e fundamentalmente pela defesa do meio e instrumento de mobilidade dos açorianos. Em plena campanha de 2019, o Sr. Primeiro-Ministro, então, António Costa, no Funchal, apelidou, e cito, que o subsídio de mobilidade para as regiões autónomas era ruinoso, fecho as aspas. É com esta postura que hoje vemos o Sr. Deputado Francisco César
muito empolgado para que o atual governo, que tomou posse há 3 semanas, resolva aquilo. Não foi que os senhores foram incapazes de resolver. É que os senhores nem sequer se dignaram a responder na Assembleia da República, como estão obrigados, e na Assembleia Legislativa dos Açores, com um profundo desrespeito pelos órgãos próprios do governo dos Açores. É disto que estamos a falar. Esta é parte da minha estupefacção. Que se vai também consubstanciar que na vossa eficácia, na vossa incompetência governativa e na vossa ausência de ação, abriu-se a porta para que entidades administrativas que estão no processo determinem como se deve aplicar a lei, in extremis, que se faça o que nunca se fez nem no tempo do Estado Novo, na véspera de comemorarmos 50 anos de 25 de Abril, que é exigir uma declaração a quem se desloca dos motivos pelos quais se desloca. Nem no Estado Novo isso era exigido aos açorianos. É a vossa incompetência, o vosso laxismo, e é agora a desfaçatez de Vossa Excelência vir aqui dizer que está preocupadíssimo com a resolução de um problema quando esteve aqui na última legislatura e nunca o ouvi falar nem intercedeu junto do seu amigo Pedro Nuno Santos para a sua resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E está inscrita então a Sra. Deputada Isabel Pires, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, obviamente, iremos aprovar este requerimento. Acho que as audições serão sempre importantes, mas só deixar uma nota, porque o tema do subsídio social de mobilidade, como aliás já foi aqui dito, tem sido alvo de debate desta Comissão e do próprio Plenário nos últimos anos, de forma muito, muito premente. E, na verdade, tanto aqui na Assembleia da República como até na própria Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, temos vindo a apresentar, vários partidos têm vindo a apresentar propostas de alteração a este modelo que possam não só simplificar para os próprios utentes que necessitam disto, mas para evitar situações de eventual fraude, que aliás esse risco foi assumido pelo próprio Governo e, portanto, nunca conseguimos compreender porque é que destes últimos anos essas propostas não foram aprovadas, porque houve possibilidade de, aliás, muitas das propostas eram muito semelhantes entre os vários partidos, desse ponto de vista, exatamente para resolver um problema que foi identificado desde o início, foi identificado aqui no continente, foi identificado nas regiões autónomas, no entanto nunca foi resolvido. Parece-nos que, obviamente, é sempre importante ouvir os governos. Tememos que o novo ministro, por estar há tão pouco tempo em funções, não nos possa vir trazer grande informação e grande novidade. Parecia-nos que seria importante era, de facto, avançar com as alterações legislativas que as regiões autónomas têm vindo a pedir, embora também em sede de Parlamento Regional nem todos tenham votado favoravelmente estas propostas. Aliás, ainda agora em abril, a semana passada, há cerca de 15 dias, foi feita uma votação exatamente nesse sentido e também não foi aprovada pelos partidos da maioria de direita, foi chumbada. E, portanto, aquilo que poderemos desejar é que não só esta audição possa trazer algum esclarecimento, mas, acima de tudo, alertamos para a urgência de facto, haver alterações legislativas ao subsídio social de mobilidade, porque é a única forma, neste momento, de resolver os problemas que há vários anos estão em cima da mesa. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e todas as colegas e todos os colegas e desejar uma boa legislatura a todos. Esta questão do subsídio de mobilidade, Sr. Presidente, e como dizia há pouco o meu colega Paulo Muniz, e agora a nossa colega do Bloco de Esquerda, é recorrente nesta Comissão Parlamentar. Há anos que falamos desta questão. Fico satisfeito por ver o Sr. Deputado Francisco César entusiasmado com a questão do subsídio de mobilidade, mas quero lhe dizer que esta questão foi metida na gaveta pelo Partido Socialista durante 8 anos, Sr. Deputado. O senhor não estava cá, mas eu já estava. E foram dezenas de vezes que chamámos. Mas foi dezenas de vezes que chamámos os ministros com a tutela, com o subsídio de mobilidade, meteram na gaveta, no caso até no congelador, e nunca resolveram o que foi um desrespeito com as regiões autónomas. Como é evidente, sobre este episódio, isto é inaceitável, não pode voltar a acontecer. Como é evidente, o que faltava, já basta os cidadãos, no caso é que eu estou a falar da Madeira, que temos que adiantar o dinheiro ao Estado, que é o que se passa, que nós temos que adiantar o dinheiro ao Estado e depois vamos receber o subsídio de mobilidade. Portanto, já basta esse erro para agora ainda haver um pior, que é chegar aos Correios e pedirem documentos absolutamente inaceitáveis. Portanto, esta solução tem que ser encontrada rapidamente. Agora, sejamos razoáveis, não vamos pedir a um governo que entrou em funções há poucas semanas para fazer aquilo que os senhores não fizeram em 8 anos, como é evidente, e que faça isso em 8 dias. Agora, uma coisa que eu lhe posso dizer. No contacto que nós já tivemos com o Sr. Ministro com a tutela do novo governo, estamos muito otimistas que vai haver soluções. E é isso que nós exigimos. Temos a compreensão perfeita que o novo governo não pode fazer em 8 semanas aquilo que os senhores não fizeram em 8 anos. Agora, como é evidente, queremos e vamos ter, sem dúvida, soluções quanto a isso. É inaceitável, como já lhe disse e repito, de facto, na Madeira, aconteceu por 2 vezes, penso nos Açores até aconteceu por mais. Aquilo que nós incita, sem dúvida, o Governo é encontrar uma solução. Estamos satisfeitos. O Sr. Ministro, nos contactos que nós já tivemos, vem aqui à Comissão Parlamentar, como é evidente, vem aqui à Comissão Parlamentar. Esperemos que não seja só para ouvir e temos a certeza que não vai ser só para nos ouvir, vai ser também para trazer boas novidades e soluções, que é isso que a gente precisa, ao contrário daquilo que os senhores fizeram, que meteram no congelador durante 8 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ok, Sr. Deputado. E o deputado Francisco Seda vai responder.
Bom,
e para podermos votar o requerimento.
Sr. Presidente, muito rapidamente. Eu lamento que o PS preocupe-se mais com o Partido Socialista e com a defesa do seu governo do que propriamente com a resolução deste problema. Isto é que é extraordinário. Não, deixe-me agora terminar que ouvi-o com toda a calma. Com toda a calma. Não houve nada, não. Houve muito mais trabalho do que este. Eu sei do que falo, que estou há 16 anos como deputado aqui e noutras funções. E aqui e na Assembleia da República, e na Assembleia Regional. Portanto, sei do que falo. E, portanto, sei do que é que falo, mas o problema não está aí. O problema neste momento para os açorianos não é o funcionamento deste subsídio social de mobilidade. Tem os seus defeitos, necessita de ser alterado, é verdade, mas para melhor. De forma, não de uma forma irresponsável em que as outras companhias aéreas se vão embora a correr, quando ameaçaram, não de uma forma em que os açorianos passem a pagar mais. O que nós precisamos neste momento é que o que é extraordinário, e o que eu vos peço, é que mal chegaram, começou a estragar. É que mais vale não tocar nos botões. Porque, deixe-me agora terminar, se faz favor. É que mais vale não tocar nos botões. É que me diz a anedota, comer os amendoins e não tocar nos botões. Porque em 3 semanas, a lei deixou de ser aplicada. Em 3 semanas, o subsídio social de mobilidade, e naquilo que diz respeito à lei, deixou de ser aplicado. Bom, o antigo não é. Porque enquanto nós lá tivemos, há uma coisa que lhe garanto. Podia funcionar bem. Ou seja, não sei como é que funciona nas outras comissões, mas eu estou habituado quando falo, ou quando os senhores falam, a respeitar. Portanto, peço que me respeitem. Pronto. Não, então ouça, porque eu ouvi-o. Porque isto não é, aqui nem usar partes, nem são regimentais. E, portanto, o que eu sei é que enquanto esteve o governo do Partido Socialista, com todos os defeitos, com todos os problemas, o subsídio social de mobilidade funcionou cumprindo-se a lei. O que eu sei é que mal os senhores puseram o pé, a lei deixou de ser cumprida. Para pior, sendo impostas regras que nem estavam previstas. E aquilo que nós queremos aqui não é que o Sr. Ministro venha dizer qual é o novo modelo do subsídio social de mobilidade, porque eu até já tenho medo. Se é para pior, mantenha-se o que está. O que eu quero é que o Sr. Ministro venha explicar porque é que de um momento para o outro começaram-se a exigir regras que não têm cabimento legal e que são claramente inconstitucionais e que prejudicam as pessoas. Eu sou isso que quero. E era o que faltava, que os senhores, ainda que agora acabaram de chegar, não têm maioria absoluta e já se arrogam ao direito que o Sr. Ministro não tem que vir prestar esclarecimentos. Há uma coisa que lhe posso dizer. O Partido Socialista, mesmo com maioria absoluta, tinha a tradição de ouvir os seus ministros sobre questões sobre estas. E, portanto, os senhores, aquilo que vos peço...
Sr. Deputado Francisco, estou a terminar. Deixe-me, desculpe interrompê-lo, não devia fazê-lo, é verdade, mas a sala é pequena, a acústica propicia-se também à reprodução do ruído. Vamos deixar o Sr. Deputado terminar e depois sei que conseguem prolongar esta discussão por muitas horas, se for preciso. Mas vamos tentar depois terminar a discussão e votar. Sr. Deputado, queira terminar.
Para terminar, Sr. Presidente, sim. O Partido Socialista não enquadra a discussão do futuro sempre com o passado. O Partido Socialista enquadra os problemas das pessoas com soluções novas e com esclarecimentos. Aquilo que me parece importante é que se o Sr. Ministro venha aqui esclarecer rapidamente porque é que mal colocaram o pé, passaram a haver alterações que nem estavam previstas na lei. Muito obrigado.
Ok, muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, caros colegas, temos um inscrito, dois inscritos.
Com um ponto de ordenança.
Faz favor.
Senhor Presidente, nos termos do regimento, quem encerra o ponto é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD já teve o direito de inscrição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não questiona, já está encerrado o ponto, já foi encerrado, naturalmente, houve duas intervenções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostava de saber, do ponto de vista regimental, dois pontos. Como é que existem à partes, Sr. Presidente, dois pontos. Como é que existem à partes no regimento desta comissão ou de qualquer comissão, em que o deputado do Partido Socialista não conseguiu fazer a sua intervenção porque um conjunto de deputados do Partido Social Democrata fizeram um conjunto de intervenções? Gostávamos de saber da parte do Sr. Presidente onde é que isto está previsto no regimento. E outra questão, olhando para o regimento, quer das comissões, quer dos grupos parlamentares, onde é que um grupo parlamentar se pode inscrever mais que uma vez na comissão e depois do grupo parlamentar proponente encerrar, porque como é que pode haver mais inscrições, Sr. Presidente?
Muito bem, Sr. Deputado, então é assim. O tema já percebemos que é atraente e quente. É evidente, Sr. Deputado, que se os seus deputados do Partido Social Democrata usarem da palavra, o Sr. Deputado Francisco César terá que intervir outra vez para encerrar. Isso sem dúvida, portanto. É a primeira reunião que estamos a ter da comissão. Vamos ter longos trabalhos pela frente e muitas oportunidades para isso e para muitas outras coisas. Eu sugeria que ouvíssemos os seus deputados, já sabemos que isto pode ser uma discussão interminável, mas eu garanto que vai ter um fim, isso não há dúvidas. E depois o Sr. Deputado Francisco César teria que se disponibilizar para responder novamente, julgo que os argumentos não vão... Não, pronto, enfim. Vamos ouvir os seus dois deputados, vamos deixar a discussão acontecer. Sr. Deputado, nós estamos numa época de diálogo, portanto, vamos deixar o diálogo acontecer.
Sr. Presidente,
deixe-me terminar.
Regimentalmente.
Certo. Então, o Sr. Deputado Gonçalo Lais tinha se inscrito, vai ser muito breve. Faz favor,
Sr. Presidente, vou ser muito breve mesmo. Eu não tinha ficado com a ideia que o Sr. Deputado Francisco César já estava a fazer o encerramento. Portanto, eu não quero de todo cancelar ou interromper ou impedir qualquer encerramento que seja. Até peço que o possa, então, se calhar fazer a seguir. Eu só queria corrigir e dizer uma coisa que para mim me parece importante. Nós, do nosso lado, estamos fortemente empenhados em que haja também uma solução para esta matéria. Estamos fortemente empenhados em que este tal grupo de trabalho que existiu durante 7 ou 8 anos e que não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, nós estamos convictos que esta conclusão vai acontecer e, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, nós vamos também votar a favor para que venha aqui o Sr. Ministro prestar todos os esclarecimentos necessários e mais. Até o Sr. Deputado Paulo Neves referiu que também ia votar a favor, portanto o que o Sr. Deputado disse é errado. Nós estamos a favor sempre do diálogo, estamos a favor sempre que os senhores e os senhores ministros possam vir a esta comissão prestar todos os esclarecimentos e mais, estamos que convictos que quando o Sr. Ministro vier a esta comissão já vai adiantar mais em 2 ou 3 semanas do que os senhores Governo do Partido Socialista fizeram durante 8 anos. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ministro, prescinde, é isso? Não prescinde? Então, se faz favor, brevemente, Sr. Deputado. Vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor. Vamos lá.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Vamos lá, então, Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor, brevemente.
Muito brevemente. Aquilo que se ouviu aqui do deputado Francisco César carece de veracidade. Porque as notícias que nós temos são anteriores à tomada de posse deste governo, quer nos Açores, quer na Madeira, como julgo que o Sr. Ministro, quando virá, terá a oportunidade detalhadamente de o alertar. E o segundo aspecto que foi aqui dito foi que o Sr. Deputado se empenhou muito na resolução disto, mas a verdade, no fundo, o Sr. admitiu. Aquilo que perante esse problema e os outros, o Sr. sempre fez nos Açores e aqui, foi exatamente nunca tocar no botão. Isto é, a solução ideal é nunca fazer nada. Por isso as coisas se degradam e por isso chegamos à desfaçatez de agora, Vossa Excelência achar que temos que resolver ontem. E mais, vem imputar algo que as notícias são anteriores a este governo, como sendo deste governo. E mais, se assim o é, lançamos um desafio em nome da veracidade, porque quem está aqui não deve mentir. Prove que é só após a entrada deste governo que os problemas surgiram. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. E o Sr. Deputado Francisco vai encerrar a discussão. Vai, garantidamente, para depois podermos votar o requerimento. Vamos lá. É mesmo. E vamos ouvir o seu deputado Francisco César com toda a atenção. Muita atenção.
Eu acho que os seus deputados, eu posso não me ter feito, provavelmente o problema será meu. O problema não está na alteração ao modelo de subsídio social de mobilidade. Essa é outra discussão. Não, não é. Essa é outra discussão. Não, mas é que o modelo do subsídio social de mobilidade funciona razoavelmente bem, tem que ser melhorado. Mas qualquer... funciona razoavelmente bem, tem que ser melhorado. E houve trabalhos neste âmbito em que eu próprio participei. Não é? Porque o que nós queremos é que nenhuma alteração prejudique o cidadão residente. Eu também sei que algumas das propostas que foram feitas e defendidas era no sentido que houvesse um preço fixo, que o cidadão não pagasse mais do que 134 euros. E nós sabíamos os problemas que se colocava, nomeadamente, em relação às empresas low cost. Eu, aliás, faço notar, inclusive, que a posição de alguns deputados do PSD Açores na Assembleia da República é divergente, inclusive, da posição do Governo Regional dos Açores. O que é manifestamente claro, porque nós sabemos o problema que há e que está a provocar com que as empresas low cost se vão embora, nomeadamente da região autónoma dos Açores, e já a colocar dificuldades no âmbito da região autónoma da Madeira. Mas isto é tudo muito engraçado, é tudo muito importante, nós podemos todos fazer essa discussão. Mas o problema é que, efetivamente, alterações concretas da forma de reembolso e informações solicitadas, que são claramente ilegais, estão a acontecer... Estão... Oh, Sr. Presidente, isto é muito difícil. Eu não sei como é que é no Parlamento da Madeira, mas aqui eu pelo menos não estou habituado. Bom... deve ser.
O Sr. Deputado, continue, por favor.
Eu continuo se me deixar.
Força nisso. Ah. Estou a deixá-lo.
O que eu sei... O que eu sei é que mal começaram a tocar nos botões... A alteração ao subsídio social de mobilidade e à forma de reembolso, eu não estou a falar das alterações de janeiro, que são outras, e essas foram prontamente corrigidas. O que eu estou a falar é que no último mês houve alterações à forma de reembolso e nós não percebemos porquê, e elas carecem de legalidade.
Muito bem, senhores deputados, já julgo que ficou bem claro, nós tínhamos encerrado a discussão, senhor deputado, porque já fizemos duas rondas. E se o Sr. Deputado quiser intervir, vai intervir, naturalmente. Mas depois ficará sobre... Sr. Deputado, vamos fazer aqui as coisas de forma aberta e dar a oportunidade a todos para intervirem. E à medida que os trabalhos forem evoluindo, para as próximas reuniões, ser um bocadinho mais disciplinados, talvez. Sr. Deputado Filipe Melo, quer usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, se calhar seria prudente para início de trabalhos que, quando eu pedi a palavra antes do Sr. Presidente presumir que eu ia falar sobre este ponto e não utilizar outra figura regimental, que o Sr. Presidente perguntasse qual era a figura que eu queria usar. Porque eu não queria intervir neste ponto, queria fazer uma interpelação à mesa. Portanto, o Sr. Presidente precipitou-se um bocadinho na análise do que eu ia fazer. Portanto, se me permite, eu ia fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Pois, tem razão, eu não sou adivinho, só vi o seu dedo no ar e, portanto, faz favor, agora explicou o que é que queria, faz favor de fazer a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sou todo ouvidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é adivinho, não era suposto ser, mas em democracia, quando se pede a palavra, tenta-se perceber porquê e aí dá-se o uso ou não da palavra.
Sr. Deputado, eu dei-lhe a palavra e o Sr. Deputado está a dizer qual é o objeto da sua interpelação. Portanto, faz favor de fazer a interpelação à mesa. É exatamente isso que está a acontecer, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu peço-lhe, e respeitando a sua posição na mesa, eu peço que enquanto eu esteja a falar, que não seja interrompido nem pelo Presidente da mesa, porque não me parece a forma correta, que eu também não o faço, quando o seu micro está ligado. A figura regimental que eu pedi foi a interpelação à mesa por um motivo muito simples, não vou falar neste ponto, o ponto foi amplamente debatido, mas queria que ficassem duas coisas esclarecidas. Primeiro, até porque estas comissões são gravadas, e quando não corresponde à verdade, a A verdade tem que ser reposta. Eu ouvi o deputado Francisco César dizer que sempre que foram pedidas as presenças de ministros nesta comissão, que foram aceites. Eu devo dizer que é falso, porque dos vários requerimentos que o grupo parlamentar do Chega apresentou para a audição de ministros e secretários de Estado, não tivemos um que fosse aprovado pelo Partido Socialista. Isso é o primeiro ponto. E para, se calhar, contribuir um pouco para o debate, quando se fala em chamar ministros, aprova ou não aprova, seja o grupo parlamentar do PSD, seja o grupo parlamentar do PS a querer chamar o ministro virá a essa comissão. Mas virá garantidamente, porque o Chega votará sempre favoravelmente a todas as audições que sejam solicitadas. Portanto, é uma conversa escusada, se chama, se não chama, mas queria que deixasse este retificativo em relação ao que disse o deputado Francisco César. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, usará da palavra sempre que assim o entender, e eu posso lhe garantir que também não o farei inopinadamente, nem o farei injustificadamente, mas quando tiver necessidade de interromper algum deputado que esteja, por algum motivo, a exacerbar a sua intervenção, não deixarei de o fazer. Não foi o caso, e por isso é que eu não o interrompi. Exatamente, mas quero garantir que o farei, quando avaliar que é justificado, mas penso que serão casos muito excepcionais, porque não estou nada disponível para esse tipo de condução dos trabalhos, naturalmente. E, o Sr. Deputado Francisco César, como foi uma interpelação à mesa, estamos com a discussão encerrada, estamos de acordo, e, portanto, nas condições que temos, eu sugeria, então, que votássemos o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Portanto, está aprovado por unanimidade. Usarei dos bons ofícios para que o Sr. Ministro se apresente aqui na Comissão e explique e dê os esclarecimentos necessários. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, então vamos passar ao ponto 5, que eu deixei ficar para trás, porque são iniciativas essencialmente da Iniciativa Liberal, mas também do PCP, se às vezes quiserem fazer... Não, Sr. Deputado, é mesmo só para distribuir. Então vamos fazer esta distribuição para emissão de parecer e temos o projeto de lei número 2116, primeira, Iniciativa Liberal, reversão de medidas lesivas para a habitação aprovadas no âmbito do pacote Mais Habitação. Cabe ao Partido Social Democrata nomear relator. Eu vou avançar com todas. Eu pedi era depois aos partidos que têm que nomear relator que façam o favor de até ao final do dia enviar um e-mail com tudo direitinho para funcionar tudo de forma transparente e eficaz. O projeto de lei número 2216, primeira, também Iniciativa Liberal, reversão das alterações desproporcionais e persecutórias ao regime do alojamento local no âmbito do pacote Mais Habitação, Partido Socialista. O projeto de lei 2316, primeira, Iniciativa Liberal, revogação do direito de preferência do Estado em transações particulares de imóveis de habitação. Sr. Deputado Filipe Melo, cabe ao Chega. Okay? Projeto de lei 2716, primeira, Iniciativa Liberal, elimina a contraordenação por não deter 3 exemplares para a documentação dos transportes de mercadoria. Cabe ao Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Projeto de Lei 3016, primeira, Iniciativa Liberal, eliminação da obrigatoriedade do pagamento de folhas virtuais do livro de reclamações. Cabe ao Partido Socialista. E o Projeto de Lei 4.16, primeira, Partido Comunista Português, aprova o regime especial de proteção da habitação arrendada. Cabe ao Partido Social Democrata. E, finalmente, o projeto de lei número 5.16, primeira, Partido Comunista Português, regime extraordinário de proteção da habitação própria face ao aumento dos encargos com o crédito à habitação. Este cabe ao Partido Socialista. De referir que este projeto de lei, na anterior legislatura, foi redistribuído à 5ª Comissão, por causa da questão do crédito. E, portanto, senhores deputados, digam-me o que é que entendem sobre isso. É habitação, é crédito da habitação, na anterior foi para a 5ª, neste momento está aqui na 6ª. Também não vamos entrar numa de ping-pong. Mas...
Não. Sr. Presidente, este projeto no passado estava na 5ª com conexão à 6ª. Não faz sentido agora ter um tratamento diferente desse ponto de vista. Porque, ou seja, sendo crédito... Não é a competência desta comissão. Não é.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa interpretação, e apesar de concordar com o que disse o deputado Costa, se se referisse só ao crédito, naturalmente que era na quinta em conexão com a sexta, mas já chegamos o ano passado a tratar muitos destes casos nesta comissão. E, aliás, a primeira parte do projeto diz que é proteção da habitação. Portanto, isto é o objeto, a proteção da habitação. E a habitação é, inequivocamente, a sexta comissão. Portanto, esta será a nossa forma de pensar este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não nos opomos, obviamente, que se mantenha na quinta ou que possa ficar aqui. Aliás, eu estou de acordo com o que foi referido pelo Partido Socialista. Agora, acho que podia ser interessante conseguíssemos chegar aqui todos a algum acordo, a alguma unanimidade, para podermos prosseguir com uma maior eficiência.
Vamos fazer o parecer é uma oportunidade também para visitarmos o tema e as propostas apresentadas e ultrapassamos a questão. Estamos de acordo então e cabe ao Partido Socialista fazer o parecer. Está bem?
Sr. Presidente, só podia dar uma nota, duas notas, se fosse possível. Primeiro, até porque são vários parceiros do PS e também das petições, para não haver qualquer tipo daqui de falha, se os serviços me podiam enviar quais são as petições e quais são os projetos que aqui colocamos. E se podíamos indicar, até porque são um conjunto de petições e de texto, podíamos indicar até a próxima sexta-feira. Eu acho que não coloca nenhum problema do ponto de vista regimental.
Julgo que não, ninguém se opõe. Portanto, vou pedir então aos serviços que reenviem para todos os grupos parlamentares a lista de petições e de diplomas que iniciativas que entraram, com o respectivo grupo parlamentar, e até sexta-feira os senhores deputados indicarem os relatores. Temos finalmente os outros assuntos. Eu nos outros assuntos, neste momento, não me recordo nada que possa adiantar. Não sei se algum dos senhores deputados, o deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, ainda em relação ao ponto anterior, perdão, não interrompi, mas pronto, passando a isso. Se o Sr. Presidente não se importasse, em relação ao projeto de lei 23 e 27, eu deixava já a indicação dos seus deputados relatores. Portanto, e para o projeto de lei 23 será a senhora deputada Marta Trindade, e para o projeto de lei 27 o relator será o Sr. deputado Carlos Barbosa. Muito obrigado.
Sr. deputado Filipe Melo, estão tomadas as devidas notas dos relatores. Voltando ao projeto de lei, aquele inicialmente que estava nas informações gerais, o projeto de lei 63-16 primeira, que vinha referido como sendo da iniciativa liberal, é do Partido Comunista, suspende a atribuição de licenças TVDE até à conclusão do processo de avaliação e revisão do regime legal vigente. Isto vai correr na nossa comissão da TVDE. É o Chega que tem que fazer o... Sr. deputado Filipe Melo, é o Chega também relativamente a este projeto. É o 63-16 primeira, é relativo à suspensão da atribuição de licenças TVDE. Está na primeira página, informações gerais. Foi um que entrou depois de termos fechado a ordem do dia. Vamos tentar evitar estas situações para não causar confusão. Faz favor, Sr. deputado.
Sr. Presidente, eu vejo depois qual é em concreto, mas como deputado relator ficará o Sr. deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado.
Sr. deputado Eduardo Teixeira, Eduardo Teixeira. Tomado nota. Então, os outros assuntos, não há outros assuntos da minha parte, alguém tem outro assunto? Já temos muitos assuntos hoje. E eu agora convidava os senhores deputados a dirigirmos à escadaria, àquela interior que tem o grande candelabro, atrás dos Passos Perdidos, para tirar a foto de família. E quanto à foto de família, recordo que é só uma denominação, porque aqui não existem, que eu saiba, familiares. É mesmo só foto de família por ser foto de família, ou seja, não há aqui relações de parentesco, julgo eu, mas se houvesse, também são legítimas. Vamos lá então? Combinado? Combinado?